Shalom Alechem, a paz sejam com todos. Como estão todos? Espero que todos estejam bem, graças a Deus. Voltamos para falar da porção da semana da Torá, para Shavuot e aproximou-se. Desejar dedicar esse shiur a cura aí bem plena, completa das nossas crianças aqui da nossa comunidade, Satan, que Hashem possa se compadecer, ter misericórdia dela, meu filhinho. Tudo bem. Mas vai ficar conversa com Hesed, baseado nos 13 atributos da misericórdia de Deus. Tenho certeza que ficará logo, todos estarão bem. Parashá Vaigash aproximou-se. Parashá passada, Miquetes, nós terminamos falando um pouco da de Judá, né? O irmão Yehudá, como ele assume aí o protagonismo. E a Parashá Vaigash, ela é na sequência já, ela é a continuação. Onde a Parashá Miquetes termina, a Parashá Vaigash começa, né? E ela já começa já de forma extremamente emocionante. Yosef está querendo ficar com Benjamim. Eles voltaram do Egito, estão agora de frente do faraó, todos os 12 irmãos, que está preso. Reuven, né? Ruben está preso. Benjamim agora está no meio deles ali. E eu imagino como é que foi para Yosef olhar o seu irmão ali, quando ele saiu do Egito. Seu irmão era apenas uma criança, né? Era uma criança. E estava ali agora um homem, né? Estava ali agora um homem já maduro espiritualmente, maior já espiritualmente, né? Uma maioridade espiritual. Imagino como é que foi para Yosef segurar essa emoção. Nós, quando nos colocamos no lugar de Yosef, talvez eu não teria tanto controle emocional assim. Mas lá está Benjamim diante de Yosef, toda as 11 estrelas, lá estão as 11 estrelas agora completas diante dele. E Yosef já dando sequência ao plano, começa a espremer os irmãos. E aí a proposta: vai ficar e vai se tornar escravo. Benjamim fica. Começa o desespero. E a Parashá começa já com o Yehudá mostrando poder que o sofrimento causa na vida de um ser humano, quando ele usa a experiência do sofrimento, quando ele usa a força adquirida pelo sofrimento, quando ele usa para o bem, quando ele aprende as lições que são necessárias no sofrimento. José está criando ali uma situação para justamente analisar qual é o nível, que nível estão os irmãos? Será que meus irmãos aprenderam como eu aprendi todo esse tempo? São mais de 20 anos, meus irmãos. São mais de 20 anos. Nesses 20 anos, José passou pelo que passou, Judá perdeu 3 filhos, 2, né? Judá teve uma relação. Começou a andar com homens perversos na terra e se envolveu com prostitutas, entre aspas, né? Não era prostituta, era Tamar, era sua nora. Mas se envolveu com pecados, se afastou do meio dos irmãos. Nesses 20 anos aconteceu muita coisa. Jacó, ele tamanha tristeza, perdeu a revelação divina, já não ouvia mais a voz de Deus, estava de tamanha tristeza, estava como se estivesse morto. E toda essa situação fez com que Judá se afastasse da sua casa, né? Isso lembra uma história aí, que é contada lá na Brit Hadashah. O irmão mais novo que vai embora, o mais velho fica. Mais ou menos, não é bem, mas é mais ou menos. Mas faz sentido. Faz sentido. Né? E Judá. Judá, ele se coloca. Ele externa todo o resultado desse processo que ele viveu quando ele diz assim: eu, o seu servo vai ficar no lugar, toma o teu servo no lugar do Benjamim, eu vou ficar no lugar dele, eu vou servir de forma voluntária, ninguém pediu. Agora, por que os outros irmãos não tomaram a frente? Porque Rubem, por exemplo, Reuven, por que ele não tomou a frente e disse assim: eu vou ficar aqui, porque ele era o mais velho? Porque nenhum dos irmãos experimentaram a dor de perder um filho. Judá e Yehudá experimentou a dor de perder um filho. Dois filhos. Judá perdeu dois filhos. E ele, naquele momento, na verdade, ele vinha sofrendo. Só que quando ele perdeu os meninos, Onã e o outro, eu esqueci o nome agora, quando ele perdeu, ele foi capaz de se colocar no lugar do pai. É por isso que naquela parábola que a Mashiach conta, o filho mais velho se entristeceu. Por quê? Porque ele não sabe a dor de perder um filho, de um filho dizer: pai, estou indo embora. Judá aprendeu a lição. E ele faz dessa dor o combustível para construir muros. Aliás, desculpa, para construir pontes e não construir muros. A lição que nós podemos já de cara tirar com o Judá é: como é que nós temos encarado as nossas dificuldades, as nossas decepções? Como nós temos encarado, por exemplo, os pecados que cometemos? Quais lições nós temos tirado disso? Quais as lições nós temos tirado disso? Isso tem... Esses erros, essas dores, essas frustrações, eles têm nos impulsionado para cima ou têm nos impulsionado para baixo? Essas dores, essas frustrações, esses erros nos levam a nos colocarmos nos lugares das pessoas que estão à nossa volta, a fim de não julgá-las de forma severa? Ou tem feito com que nós nos fechemos cada vez mais? Olha, isso é importante. Porque Yehudá, ele poderia muito bem se fechar, não era o irmão mais velho. Não era o irmão mais velho. Mas ele precisava mostrar para aquela pessoa que estava ali e mostrar para os irmãos que estavam ali ao redor dele, os 12, porque ele não sabia que o Yosef estava ali. Os 12 ele precisaria mudar. Ele precisaria mostrar: eu não sou aquela pessoa que sugeriu vender Yosef. Eu não sou mais aquele homem. Eu sou uma outra pessoa agora. Por quê? Porque a dor e o sofrimento me fez mais forte. Quando você está recomeçando, o começo de uma vida é muito difícil. É muito difícil. Você trabalha, luta. O começo de um relacionamento, a vinda de um filho para dentro de um lar, o nascimento de um filho, tudo isso estressa, gera muito estresse, mas com o tempo, as coisas não vão ficando mais fáceis. Presta atenção. Quando o tempo passa e as coisas não ficam mais fáceis, o trabalho não fica mais fácil, o relacionamento não fica mais fácil, a criação dos filhos não torna as coisas mais fáceis. Não é as coisas que ficam mais fáceis, somos nós que ficamos mais fortes. É verdade. Somos nós que ficamos mais fortes. Você começa lá a fazer academia, ou começa numa arte marcial, tudo no começo é tão difícil, é tão complicado, é tão doloroso, o corpo dói, a mente dói. Só que com o tempo, o exercício não muda. Pelo contrário, ele fica mais... A tendência do exercício é ficar mais pesado. As técnicas, elas vão ficando mais rebuscadas. Só que você já não sofre tanto. Não é porque o negócio ficou leve, a coisa ficou mais leve. É você ficou mais forte, ficando mais forte. E é isso que Judá estava demonstrando ali para Yosef e também para os seus irmãos. O que é que nós estamos fazendo com todas essas experiências que nós vivemos nesses mais de 20 anos de ausência de Yosef? Como é que nós estamos reagindo? Como é que nós crescemos? Como nós evoluímos? Então Judá, ele revela o poder que o sofrimento trouxe para ele, a capacidade de se colocar no lugar do pai. Eu sei como é perder um filho, e o meu pai não vai suportar perder mais um. Se com Yosef meu pai se fechou numa casca, numa clipá que impedia ele de ver a luz, se perder Benjamim, meu pai vai morrer. É isso que Judá está pensando. Está pensando em outra coisa. E ele fez um voto com o pai dele. Ele disse: olha pai, se Benjamim não voltar... Ele não fala se voltarmos. Ele fala se Benjamim não voltar, o senhor vai descer a sepultura e eu simplesmente não... Eu aceito o decreto de não ser mais reconhecido como teu filho. Yehudá aprendeu com a dor. Essa é a tshuvá do filho mais velho. Essa é a tshuvá do filho pródigo. Não do filho pródigo, do filho mais velho que fica em casa. Porque na parábola de Mashiach, Yeshua, o filho pródigo volta e o irmão mais velho fica chateado. O pai faz uma festa, o pai ali mata um carneiro, faz um sacrifício. O pai coloca uma veste digna no filho, o pai chama os convidados, chama os amigos. E o filho mais velho fica triste: eu tô sempre aqui, não sei o quê. Não, você já conhece a história. Só que vai chegar uma hora que esse filho mais velho vai fazer tshuva, ele vai retornar, ele vai se colocar no lugar, ele vai saber, ele vai se colocar no lugar do pai. E quando isso vai acontecer? Quando Yosef se revelar e dizer: eu sou irmão de vocês. Quem é Yosef? Eu sou irmão de vocês. Eu sou irmão de vocês. Quando Yeshua tirar a sua roupa de sacerdote romano, aquele manto branco, aquela faixa vermelha, quando Yeshua tirar aquele cabelo loiro, lisinho, rolado, aquela barba rala, quando Yeshua tirar aqueles olhos azuis que colocaram nele. Então Yehudá vai olhar, o irmão mais velho vai olhar e vai falar: peraí, esse aí é meu irmão. Esse aí não é um sacerdote daquela religião lá de Roma. Esse aí é meu irmão. E aí quando Yeshua fizer isso, quando Yeshua revelar o seu verdadeiro nome, porque mudaram o nome de José e também mudaram o nome de Yeshua, colocando letras que nem existem, por exemplo, Yehudá, o irmão mais velho, vai se colocando no lugar do pai. E aí vai se cumprir o que o profeta Zacarias ele fala: e olharão aquele que transpassaram e lamentarão como quem perde um filho. É o momento do irmão mais velho se colocar no lugar do pai. Peraí, quem era esse? Esse era o filho. Filho do nosso pai. Barabá. Olha que coisa profunda. Qual foi a primeira pessoa a ser beneficiada pela morte de Yeshua? Não fomos nós, não foi o povo de Israel. Primeiro foi Barrabás.
Em hebraico, Barabá. O primeiro a ser beneficiado foi Barabá, significa filho do pai. É tudo uma coisa muito profética, uma coisa muito profunda, que é preciso uma mentalidade judaica para entender o que está se passando ali na Brit Hadashah. É o segredo. Barabá, filho do pai. Yeshua morreu e o primeiro a ser beneficiado por essa morte foi filho do pai. Quem é o filho do pai? Israel é o primogênito. Hashem diz, tu é Israel, você é o meu filho. Você é a nação eleita, é o povo adquirido, escolhido antes da fundação do mundo pela presciência de Deus. Israel é o apóstolo Paulo, que na verdade o nome dele é Shaul, não é Paulo. Não teve nada de mudança de nome, não tem um texto que diz que Deus mudou o nome de Paulo. Não existe isso. Isso aí é coisa de teólogo que fica inventando moda. Ele diz assim que a salvação vem primeiro para o judeu, depois para nós. E graças a Deus. Não tem problema. Ser o primeiro, ser o segundo, isso não é importante. O importante é que Yeshua veio, morreu. E em breve ele se revelará para Israel e para todas as nações. E Yehudá, o irmão mais velho, vai fazer chuva. Uma chuva plena, uma chuva profética, uma chuva extremamente profunda. E esse insight possa ter abençoado a vida de vocês, possa ter trazido aí grandes lições. Que a Hashem abençoe a todos. Tenham um excelente semana. Shalom, shalom.